DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, ao meu lado está a Cristina Cripal, com as notícias desta quinta-feira, 9 de outubro.
Os chefes de Estado dos três países mais afetados pela epidemia do ébola apelaram hoje para a comunidade internacional para que lhes preste mais assistência. À margem de uma conferência do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, que decorre em Washington, capital dos Estados Unidos da América, o presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, disse que a doença é uma ameaça internacional que exige uma resposta internacional. A presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, exigiu uma reação mais rápida e decidida para conter a epidemia. O presidente do Banco Mundial, Jim Yong King, advertiu que o futuro da África está em jogo. Segundo as Nações Unidas, 3.900 pessoas morreram já no atual surto na África Ocidental. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite depois do noticiário. Entretanto, a Libéria adiou indefinidamente as eleições para o Senado agendadas para 14 de outubro devido à epidemia, segundo um comunicado oficial hoje divulgado. A presidente Johnson Sirleaf, citada no mesmo comunicado, justificou o adiamento do ato eleitoral com as medidas tomadas pelo governo no âmbito do estado de emergência para travar a propagação e erradicar o vírus. O comunicado refere ainda à impossibilidade, dadas as circunstâncias, de garantir, citamos, um ambiente livre, aberto e transparente para as eleições. Em Bangui, capital da República Centro-Africana, voltou hoje a registar-se tiroteio quando cresce a tensão entre milícias rivais. Testemunhas falam ainda de explosões durante a noite e toda a quinta-feira. As lojas foram encerradas e os habitantes ficaram em casa. Pelo menos 5 mil pessoas morreram este ano na violência resultante de questões religiosas. Uma milícia fundamentalista cristã exigiu admissão até esta semana da presidente interina Catherine Samba Panza. No mês passado, chegou à República Centro-Africana uma força das Nações Unidas para garantir a paz. A Turquia reiterou hoje que rejeita ser o único país a enviar tropas de combate para a Síria. O ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Mevlut Cavusoglu, disse em Ankara que o seu governo aguarda por uma estratégia concertada da Aliança Internacional contra a milícia terrorista Estado Islâmico. O político falava após um encontro com o novo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, Jens Stoltenberg, que salientou que a milícia terrorista é uma ameaça para todos. No entanto, disse que não há planos para impor uma zona tampão na Síria, conforme exigida pela Turquia e pela França. Um atentado suicida na capital iemenita Sana'a custou hoje a vida a dúzias de pessoas. As autoridades falam de quase 50 vítimas mortais e numerosos feridos. Um segundo atentado bombista no sudeste do país matou 20 soldados. O governo em Hong Kong cancelou as planeadas conversações com representantes do Movimento Democrático. Um membro do executivo disse que o apelo dos estudantes para um alargamento dos protestos minou a base de confiança necessária para um diálogo construtivo. Os jovens reivindicam eleições livres e democráticas em 2017, recusando a votação em candidatos previamente aprovados por Pequim. Os principais institutos de pesquisa económica na Alemanha reviram hoje em baixa os prognósticos de crescimento do país. No relatório semestral apresentado em Berlim, os economistas cortaram a projeção para 1,3% neste ano, após 1,9% no relatório anterior. A causa para o desenvolvimento negativo é a quebra da procura de produtos alemães, sobretudo na zona do euro. O presidente da República Federal da Alemanha, Joachim Gauck, lembrou hoje a Revolução Pacífica na extinta República Democrática da Alemanha há 25 anos. O chefe de Estado homenageou a coragem das pessoas que, no dia 9 de outubro de 1989, saíram às ruas para manifestar contra o regime na Alemanha do Leste. Naquele dia, 70 mil manifestantes exigiram a liberdade, apesar da presença maciça de forças de segurança. Um mês mais tarde, caiu o Muro de Berlim. O escritor francês Patrick Modiano recebeu hoje o Prémio Nobel da Literatura. A obra de Modiano, de 69 anos, é composta por cerca de 30 livros, dos quais grande parte foca o período de ocupação alemã de Paris durante a Segunda Guerra Mundial. Em Milão, na Itália, faleceu na noite passada o correspondente em Bruxelas da DW África, Fernando Sousa. O jornalista português de 65 anos encontrava-se em viagem de trabalho pelo seu principal empregador, um canal de televisão privado em Portugal. Foram as notícias. Fica agora com o Jornal Sonoro na companhia de Nuno de Noronha.
DW Jornal da Noite.
Vamos aos destaques. Em Moçambique, Afonso de Lacama diz que está em vantagem na corrida à presidência. Guiné-Bissau pode sofrer novo golpe, alerta investigadores, e população em Angola aguarda data das primeiras eleições autárquicas. Tudo isto mais à frente. Começa agora o Jornal da Noite. Posso dizer que já ganhei. Foi com estas palavras que o líder da Renamo, Afonso de Lacama, descreveu o seu otimismo esta quinta-feira na Beira, em entrevista exclusiva ao enviado especial da DW, António Cascais. Afonso de Lacama terminou na quarta-feira um comício muito concorrido nesta cidade. Esta quinta-feira, o líder da Renamo seguiu para Inhambane. Foi no aeroporto da Beira que concedeu a entrevista. António Cascais.
Como é que tem decorrido até agora a campanha eleitoral?
Está a andar bem, muito obrigado. Está a andar bem, estamos quase a terminar a campanha. No dia 12 vamos proceder o encerramento da campanha, mas, como sabem, eu iniciei a campanha 2 semanas depois de ter iniciado. Mas senti-me que, embora tenha demorado, por onde passei, senti-me muito satisfeito com aqueles enchentes de pessoas que vêm do coração, que vêm porque querem ouvir a mensagem. A minha campanha é diferente dos outros candidatos, que têm muitas condições, panfletos, bandeiras e camisetas, até oferecem dinheiro, músicos, bebidas. Eu não faço aquela campanha, chego numa aldeia, paro, toda a gente já sabe que o Guiacama vai chegar. O mais importante é que é gente com capacidade eleitoral, a partir dos 20 anos para cima, jovens que querem mudança, né? Agora, não sei o que é que dita isto, mas a partir do norte até aqui no centro, que são as províncias mais populosas, que são os grandes círculos eleitorais, conseguia milhares e milhares nos meus comícios. Não posso dizer que já ganhei, mas comparativamente com o candidato da Frelimo e o candidato do MDM, se na verdade os enchentes, a presença massiva, significasse a vitória, eu posso dizer que já ganhei. Né?
Falava-se de que os moçambicanos estivessem decepcionados, porventura, com o Lacama, depois do conflito que houve durante 2 anos, mas afinal não foi esquecido.
Não, ao contrário, eu fiz a campanha em Sajungira, porque de facto 1 ano e meio ou 2 anos que estive nas serras da Gorongosa, a ser bombardeado todos os dias, todos os intelectuais jovens moçambicanos, todos assistiam e sentiam e sabiam que não era para a minha família, mas sim que era para obrigar o regime da Frelimo a aceitar uma boa governação, a aceitar que houvesse alternância governativa no país. Aliás, eu não sabia que eu estava a fazer a pré-campanha. Veja lá, saí 2 semanas de atraso da campanha. Mas hoje posso dizer, as pessoas na internet, intelectuais, académicos, estou em vantagem, mas em vantagem mesmo.
Houve algum tipo de impedimento da sua campanha nos últimos dias?
Só aquela coisa, censura na TVM, né? Não por parte de repórteres que estiveram comigo, são bons jovens jornalistas. Lá os diretores da TVM que tentava assim diminuir um bocadinho para facilitar mais minutos ao candidato da Frelimo com relação à minha candidatura. Mas isto foi ultrapassado nos últimos dias, para essas coisas já estão a andar bem.
Esta foi uma entrevista a Afonso de Lacama, principal líder da oposição em Moçambique, conduzida por António Cascais. Vamos à pergunta de hoje. Acha que Afonso de Lacama tem hipóteses de ser eleito presidente de Moçambique? Ou como reagirá o partido face a uma quinta derrota eleitoral? Anote os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Nas últimas duas décadas, a Guiné-Bissau viveu várias tentativas e golpes de Estado, uma guerra civil e assassinatos políticos. Em abril e maio deste ano, o país foi a votos. Os guineenses deram maioria ao PAIGC na Assembleia Nacional e elegeram José Mário Vaz como novo presidente do país. E Domingos Simões Pereira foi empossado primeiro-ministro. Esta semana, também Hermenegildo Pereira assumiu a Procuradoria-Geral da República. Paulo Gurjão, politólogo do Instituto Português de Relações Internacionais e de Segurança, acha que, no entanto, pouco mudou na ordem político-militar no país.
Acredito que estas novas lideranças presidencial e de primeiro-ministro encontrarão exatamente os mesmos problemas que as anteriores. Portanto, do ponto de vista, se quiser, estrutural, quer de um ponto de vista mais genérico, nada mudou. Sem um apoio muito forte da parte da comunidade internacional, dos parceiros que têm vindo a apoiar a Guiné-Bissau, que nada mudará e que, na primeira oportunidade, os militares intrometer-se-ão de novo na vida política.
Mas admite que seja possível um novo golpe de Estado?
Não acho que no curto, médio prazo haja condições para isso, mas admito, não coloco de parte a possibilidade de voltar a haver instabilidade política ou militar na Guiné-Bissau. Não de todo. Acho perfeitamente possível, se não se levar para a frente um conjunto de reformas que há muito se percebe que é preciso fazer, nomeadamente toda a capacitação da administração pública e, no que toca diretamente aos militares, a reforma do sistema de segurança.
Qual é o papel da comunidade internacional nessa reforma?
A comunidade internacional não tem legitimidade moral ou autoridade moral para exigir essa reforma do setor de segurança se não tiver depois disponível para ajudar, do ponto de vista do financeiro, a materializar essa reforma.
Mas que reforma é essa? O que é preciso mudar?
É preciso definir exatamente que tipo, qual é a dimensão das Forças Armadas da Guiné-Bissau, quantos elementos é que essas Forças Armadas devem ter. É preciso definir um plano de formação para essas Forças Armadas. É preciso, portanto, reformar esses elementos. E, portanto, tudo isto custa dinheiro.
Acha que a sociedade civil da Guiné-Bissau está satisfeita com os resultados das recentes eleições?
Retorna à legalidade democrática, vem desbloquear uma série de instrumentos de cooperação. E, portanto, acho que, do ponto de vista dos cidadãos da Guiné-Bissau, é uma excelente notícia. Agora, é preciso, substantivamente, viver o dia-a-dia. Portanto, é preciso que este processo permita que se encerre este ciclo de violência no qual a Guiné-Bissau se tem estado mergulhada.
Na última Assembleia Geral da ONU, o ministro dos Negócios Estrangeiros português falou na possibilidade do destacamento de uma força de estabilização baseada na missão internacional na Guiné-Bissau, o ECOMIB. Acha que a Guiné-Bissau precisa de uma nova missão para monitorar o processo político?
Penso que sim, essa tem sido a posição portuguesa, que me parece perfeitamente legítima, que é a transição. Se a Guiné-Bissau está a entrar numa nova fase, num novo ciclo, de algum modo é preciso fazer refletir na realidade este novo ciclo. E Portugal quer, e que me parece correto que queira, é uma resolução do Conselho de Segurança que forneça o enquadramento para uma presença militar mais alargada, não só dos parceiros da CDAO, mas também da própria CPLP.
Acredita que, portanto, o próximo passo para a estabilização política da Guiné-Bissau deve ser dado pela comunidade internacional?
Parece-me que é fundamental, acompanhando o regresso à ordem democrática e constitucional, é que as Nações Unidas, no fundo, consagrem também isso através de uma resolução do Conselho de Segurança que acompanhe a própria evolução na situação e, portanto, que legitime uma recomposição da colaboração e da presença internacional na Guiné-Bissau.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos, continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5h30 e às 19h30, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
Há 3 anos, numa reunião do Conselho da República de Angola, foi fixado 2014 como o ano das primeiras eleições autárquicas. Com o ano praticamente no fim, estas eleições deverão realizar-se só em 2015, depois das experiências-piloto. A sociedade civil angolana e os partidos da oposição aguardam o discurso sobre o Estado da Nação na próxima semana, no Parlamento. Espera-se que esse seja o momento em que José Eduardo dos Santos anuncie a data. António Rocha.
Ao longo dos últimos anos, o tema concernente à realização das primeiras eleições autárquicas em Angola tem sido debatido por todos os partidos da oposição que defendem um poder local autónomo e contribuições próprias. Segundo a oposição angolana, os sucessivos adiamentos para a realização das autárquicas visa somente a obtenção de dividendos políticos por parte do poder instalado em Luanda. E com o novo ano parlamentar, que decorre entre outubro e agosto, cujo início será no próximo dia 15, quarta-feira, com o discurso do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, sobre o Estado da Nação, os partidos da oposição voltam a falar da realização das autárquicas em Angola. Lucas Ngonda, presidente da FNLA, defende a realização o quanto antes dessas eleições.
A democracia angolana, para se consumar de facto como um Estado democrático de direito, é necessário que haja a participação que intervém através das eleições locais. Já vamos a caminho de 14 anos. As eleições autárquicas tinham sido prometidas para terem lugar este ano, não tiveram lugar. Agora nós pensamos que é tempo que, de facto, as autarquias locais tenham lugar, porque senão não podemos estar a falar de democracia. A democracia que existe agora é uma democracia parlamentar e daí não sai. E então a democracia participativa está entre parênteses até agora.
Recentemente, o Executivo angolano anunciou medidas de desconcentração administrativa e financeira para a província e municípios da capital do país, Luanda, mas a Frente Nacional da Libertação de Angola insiste que defende as autárquicas e não a desconcentração administrativa. Aliás, algo que sempre existiu, como afirma em entrevista à DW África, Lucas Ngonda.
A desconcentração administrativa já existia no tempo colonial, na medida em que havia câmaras municipais e as câmaras municipais ocupavam-se das questões locais. Ora, as eleições autárquicas não significam desconcentração. As eleições autárquicas significam o poder local. Será gerido por pelas diversas forças políticas que ganharem pelo voto. A desconcentração administrativa são decisões do governo central. Não estamos a falar da mesma coisa.
Perguntamos ao líder do partido da oposição, que conta somente com 2 deputados no Parlamento angolano, se a Constituição do país está a ser violada com a não realização das autárquicas em Angola.
Antes de falarmos da violação da Constituição, vamos exigir uma explicação. Desta vez, uma explicação coerente e convincente, para sabermos quais são as razões fundamentais que estarão na base de outro adiamento das eleições autárquicas. Porque esperamos que essa intervenção da Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, sobre o Estado da Nação, é que ele vai abordar essa questão das autárquicas.
Sobre o ano parlamentar que começa, Lucas Ngonda afirma que o seu partido, tal como os outros que pertencem à oposição, têm projetos de sociedade que são normalmente discutidos e analisados nas sessões parlamentares. Contudo, de forma crítica, tece algumas considerações sobre o funcionamento do Parlamento de Angola desde o seu início.
A primeira legislatura durou 16 anos. A segunda legislatura durou 4 anos. Esta é a terceira legislatura. Mas não há na memória deste Parlamento um projeto de lei apresentado pela oposição que tenha sido votada e que tenha passado. Nós estamos perante uma ditadura parlamentar. tendo em conta a situação, as condições objetivas mesmo do funcionamento do próprio Parlamento. E vamos tentar continuar a forçar a porta, a ver se conseguimos fazer passar a nossa mensagem.
António Rocha, DW.
Em São Tomé e Príncipe, a campanha eleitoral das eleições gerais de 12 de outubro termina sexta-feira. Domingo é o dia D em que cerca de 80 mil eleitores são chamados às urnas. Mas nem todos o fazem sem receberem em troca uma quantia em dinheiro. Este fenómeno designado banho tem tido influência nos resultados eleitorais e tem motivado, por outro lado, alguma abstenção. Ramsel Graça.
Entrou na contagem decrescente a data das eleições em São Tomé e Príncipe. As eleições no arquipélago têm vários significados para os santomenses. Trata-se de uma altura que os candidatos, partidos políticos concorrentes, apresentam as suas propostas de governação e de desenvolvimento para o país. É também um período marcado pelas contratações de músicos e cantores estrangeiros que atuam nos comícios. É uma ocasião também para os políticos e a população, sobretudo de baixa renda, ganharem dinheiro. Apurou a DW África, junto de diversas fontes partidárias, que os partidos que almejam o poder gastam perto de 2 milhões de dólares nas campanhas eleitorais. Através deste orçamento, contempla o banho, dinheiro destinado à compra do voto dos eleitores, uma estratégia política que é executada sobretudo no dia do voto. Entrevistado pela nossa reportagem, Dom Manuel António, bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe, entende que este escrutínio poderá ficar marcado pela fraca compra de consciência.
Se calhar sim, se calhar não. A verdade é que nós sabemos que nos últimos anos todos os partidos, para poder levar a sua campanha avante, vão procurar fundos aqui e acolá, tanto a países amigos, a partidos e outras coisas parecidas. E que esse dinheiro muitas vezes é usado na campanha sim, mas também usado para distribuir mesmo o dinheiro vivo às pessoas, de modo é que no dia das eleições elas votem no partido A, no partido B, ou assim, o chamado fenómeno banho. Tanto não é fácil os partidos saírem deste ciclo em que eles mesmos entraram.
As eleições são vistas pelos cidadãos eleitores como uma oportunidade de enriquecimento fácil. Sob a DW África, que em muitos sectores do Estado foram registados vários pedidos de férias, porém, alguns funcionários públicos cujas funções devem manter-se isentos são vistos a fazerem campanha. Deodato Capela, do Centro de Integridade Pública, CIP, diz que o sonho de muitos santomenses de ganharem dinheiro neste período está à beira de se transformar numa desilusão.
Aquilo que nós sabemos dos anos anteriores davam de cervejas. Isto, portanto, não se tem notado muito, não sei se é o fator próprio de toda a condicionante que estava à volta nessas eleições, ou se é mesmo os partidos políticos que estão com menos capacidade financeira para suportar este gasto.
Como acabar com o fenómeno banho é uma grande questão que se coloca agora. Michael Souza é sociólogo e criminologista.
Podemos conduzir o banho por uma outra via, que não seria uma via de dar motorizada, televisores, os brindes, mas uma via em que os partidos políticos possam vender mais os seus manifestos. Quando um brinde os percebem tantos manifestos, acho que por essa via pode ser uma via positiva.
Deodato Capela defende que a erradicação da compra de consciência passa pela formação.
A maior parte dos eleitores, que fazem parte dos 90 mil que estão inscritos, são pessoas menos informadas e nem sequer estão preocupado com o projeto de governação.
Em São Tomé e Príncipe, a maioria da população professa fé católica, pois no domingo, dia sagrado para os cristãos, cerca de 80 mil eleitores são chamados a elegerem o novo Parlamento, o Poder Autárquico e o Governo Regional. O bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe apela à participação em massa dos santomenses neste dia. Romuzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
DW. Cultura.
O humor é uma arma que é usada por muitos muçulmanos para combater o fundamentalismo, nomeadamente o de grupos terroristas como o Estado Islâmico. A partir do Cairo, a correspondente da DW, Cornélia Wegerhoff, faz o ponto da situação nesta reportagem adaptada por Cristina Kripal.
A revista de modas Vogue tem concorrência árabe. Pelo menos na internet, acaba de ser publicada a versão Jihadi Vogue. Mas em vez de lindos modelos na passadeira, ostentando coleções para gente rica, a primeira página deste magazine mostra três homens camuflados, com longas barbas e expressões pouco inteligentes. Do conteúdo constam dicas para a moda no califado. Os autores da página apostam na sátira como arma na luta contra o Estado Islâmico EI. Os auto-intitulados guerreiros de Deus são ridicularizados sem dó. Aliás, os extremistas são cada vez mais o alvo de comediantes árabes. Enquanto uns criam sites de sátira na internet, outros colocam online vídeos que podem ser vistos no canal YouTube. Mas os conteúdos humorísticos muitas vezes são difíceis de suportar. Não é fácil manter o humor quando se fala de assassinos e chacinas. No Iraque, entretanto, o canal de televisão do Estado acaba de lançar a sua própria série de humor às custas do Estado Islâmico. O programa de 30 episódios chama-se O Estado dos Mitos e relata os acontecimentos numa cidade fictícia ocupada pelas milícias terroristas do EI. Aqui, até a fruta e os legumes são cuidadosamente separados conforme são do sexo masculino ou feminino. O trailer da série faz referência a uma série de teorias de conspiração no Médio Oriente sobre as origens da milícia terrorista. Um cowboy, que canta uma canção pirosa, distribui convites para um casamento. Da sua lista de convidados consta até o diabo. Numa tenda tradicional beduína, a noiva israelita aguarda o noivo cowboy. Da união resulta um ovo, do qual emerge Abu Bakr al-Baghdadi, o líder da organização terrorista EI, que aqui é um anão cómico. Mas a sua mãe avisa que ele vai destruir o país, o que já não tem graça. A série vai ser emitida também no norte do Iraque, onde o absurdo Estado dos Mitos já é uma amarga realidade. Os produtores dizem que querem enviar aos seus conterrâneos reféns um sinal de esperança. Por isso investiram o equivalente a 500 mil euros neste projeto da televisão. Para os média no Iraque, essa é uma soma invulgarmente elevada. Mas a esperança é que, se o país inteiro se rir da milícia, a vontade de aderir aos terroristas desaparece, dizem os responsáveis. O realizador Ali Kassem sabe que esta mensagem o coloca em perigo pessoal, assim como todos aqueles que participam no projeto.
A maioria dos atores teve medo de participar na série Estado dos Mitos, mas no fim de contas, muitos decidiram participar. Eu considero esta uma questão de honra.
O ator Uday Abdel Sattar explica:
os colegas que renunciaram a participar tinham medo de ser ameaçados na rua, mas eu participei para ajudar a pôr fim ao terrorismo, para acabar com o chamado Estado Islâmico.
Cristina Cripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntamos: acha que Afonso de Lhacama tem hipóteses de ser eleito presidente de Moçambique? Ou como reagirá o partido face a uma quinta derrota eleitoral? Cristina Cripal está no estúdio com as participações dos nossos ouvintes.
Que foram muitas, portanto vou ver se leio depressa para ler o máximo possível. Chegaram-nos por SMS as seguintes mensagens de Pedro, na Beira, em Moçambique. A própria Frelimo sabe que de Lhacama já ganhou, assim sendo já começou a roubar votos para introduzir nas urnas no dia 15. Outra mensagem que nos chegou de Moçambique, mas esta de um anónimo: boa noite, o de Lhacama está popular e até pode vencer. A minha dúvida é se a máquina da Frelimo que comanda e desmanda esta está ou não preparada para a alternância democrática. Eu gostava que houvesse mudanças e estou impressionada com a pressão que se está a fazer para se acabar com as cláusulas do Partido dos Ministérios. A democracia é a liberdade das ideias. Da Guiné-Bissau, esta mensagem de Lafo Baldé: ele terá hipóteses, mas será difícil ser eleito, porque só um partido que manda, que é Frelimo de Armando Guebuza. Tivemos inúmeras mensagens no Facebook, na nossa presença naquela rede social online. Vou passar a ler só algumas rapidamente. Edi Marshall Sushangana, ele tem todas as possibilidades de chegar na Ponta Vermelha. Os moçambicanos clamam por uma mudança e tal só pode suceder com a alternação na governação, pese embora o regime no poder, temer e organizar vários esquemas para mudar o sentido do voto. Tudo só porque meteram nas suas cabeças que eles são os donos do país, mas estão enganados porque nós queremos uma verdadeira democracia. E fico-me por aqui, Nuno.
Obrigado, Cristina, e obrigado aos nossos ouvintes pela participação. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha uma boa noite.